Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Alguns filósofos recentemente, no revisionismo historiográfico e na reconsideração de vários aspectos da história recente da humanidade, têm encontrado diversas aberturas epistemológicas para conversações. Este filósofo que veremos hoje, anglo-ganês, o Quain Anthony, vocês podem pronunciar o nome dele como Appiah ou Appiah. As duas formas são corretas. A editora no Brasil, a Companhia das Letras, lançou uma obra belíssima do Anthony Appiah, que é O Código de Honra, Como Ocorrem as Revoluções Morais. O Código de Honra. Como ocorrem as revoluções morais. Dada a extensão da obra, nós veremos duas partes dela, além da contextualização geral do que o autor propõe. Ele, a partir de um duelo muito dilemático acontecido na Inglaterra, e, aliás, contrário às normas e às leis, envolvendo uma alta autoridade do governo, ele estabelece toda uma reflexão que vai se estender por muitas páginas no livro dele, desde o final do duelo. E ele tem um capítulo, esse nós não estudaremos, que é sobre a libertação dos pés chineses, é muito interessante, mas como o capítulo seguinte traz vários elementos sobre isso, incluindo que houve a guerra contra as mulheres, também está inserido nisso. Então, nós veremos o cerne do trabalho dele. Lembrem, por favor, a recomendação. Comprem, leiam as obras na medida do possível, na íntegra. Vale a pena. Esse livro é uma referência para os nossos dias sobre vários aspectos. É um estudo importantíssimo sobre a modificação dos elementos morais. Okay? Para esse autor, ainda que os elementos morais, segundo a história da humanidade, muitas vezes já estejam prontos no nosso coração, no nosso pensamento, é quando é a ação em torno deles, é promovida, aí se dá realmente a modificação moral. Lembrem, para muitas coisas não é assim que isso funciona. Para o elemento moral, para a modificação moral, segundo este filósofo, isso se faz dessa forma. Vamos então ao texto. Ele diz, no início do trabalho dele, este livro começou com uma questão simples. O que podemos aprender sobre a moral, examinando revoluções morais? Fiz essa pergunta porque historiadores e filósofos tem descoberto muito sobre a ciência com o estudo cuidadoso das revoluções científicas. Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, por exemplo, chegaram a conclusões fascinantes examinando a revolução científica do século XVII, que nos deu Galileu, Copérnico, Newton, e a revolução mais recente que nos trouxe as assombrosas teorias da física quântica. Aliás, um dos temas que veremos no nosso workshop sábado. Então ele fala, a moral, por outro lado, como insistiu Kant, é uma, em última análise, prática. Moralmente, importa o que pensamos, o que sentimos, mas a moral, em sua essência, está naquilo que fazemos. Portanto, como uma revolução é uma grande mudança em pouco tempo, uma revolução moral tem de incluir uma rápida transformação do comportamento moral, e não só nos sentimentos morais. Ainda assim, ao final da revolução moral, como ao final de uma revolução científica, as coisas parecem novas. Olhando para trás, mesmo que apenas uma geração, as pessoas acabam exclamando, o que estávamos pensando? Como fizemos isso por tantos anos? Então, comecei a examinar as várias revoluções morais, vendo o que elas poderiam ensinar, e quase de imediato percebi que os casos avulsos que estava olhando o fim do duelo, o abandono da prática de amarrar os pés, o término da escravidão atlântica, tinham alguns traços inesperados em comuns. E nós veremos aqui quais são esses traços. Já vamos imediatamente a isso, está bem? Então, mais adiante ele diz, um desses traços era que as objeções contra todas essas práticas tinham sido claramente explicitadas e eram bem conhecidas muito antes de serem abolidas. Dado o relevante que esse pesquisador levantou. Ok? Então, vejam, as objeções contra todas essas práticas tinham sido claramente explicitadas e eram conhecidas muito antes de serem abolidas. Ele diz que nas culturas, muito antes de realmente haver essa mudança moral, isso já é discutido. Esses argumentos já são ventilados, as pessoas conversam. Outros elementos começam a se arrumar para que isso então possa ser feito. Depois ele diz que ele teve uma grande surpresa. Ele diz, com a segunda característica, que ele diz assim, para mim, muito mais surpreendente que isso foi a observação que em todas essas transições, algo a que naturalmente se chamava de honra, teve um papel central. Isso levou à pesquisa cujos resultados estão reunidos neste livro. Viram? Então, dois fatores iniciais. Um, que antes de uma modificação moral muito forte em uma sociedade, ela já é conversada, ela já é tida pela maioria como um elemento importante a ser feito. E o segundo, existe um fator aí que para ele foi surpreendente, que é muitíssimo forte, que ocupa, na opinião do filósofo, a paia, um papel central, é a palavra honra, que dá título ao livro dele. De que honra ele está falando? Isso ele vai nos explicar. Muito bem, vamos prosseguir. Antes, porém, eu gostaria de perguntar aos senhores, do ponto de vista da filosofia clínica, isso que o filósofo propõe encontra correspondência nos trabalhos que os senhores fazem no consultório? Peguem as pessoas que vocês atendem, os elementos que elas trazem de comunidade, de época, de contexto, de singularidade. Uma mudança moral para ser feita, lembrem, no campo do comportamento. Okay? Então, uma pessoa... no campo do comportamento, ela tem um aspecto moral que ela faz e ela, então, para mudar, primeiro ela precisa conversar, dialogar, meditar sobre o assunto e então ocorre essa mudança? Isso é assim quando levado para a singularidade dos homens? Resposta em filosofia clínica. Não podemos assumir isso como uma universalização. Para algumas pessoas, a meditação prévia sobre uma modificação moral é, para ela, dependendo daquilo que está em andamento, muito ruim, nociva, atrasando, fazendo a pessoa recuar pelo medo, às vezes, ou pelo caráter contundente do que precisa ser modificado. Alguns até abortam a questão, pura e simplesmente. Mas para outros é exatamente como o filósofo aqui está falando. Para uma modificação moral no campo do comportamento, primeiro elas precisam mudar vários aspectos, refletindo, considerando, fazendo outros movimentos. O filósofo prossegue a argumentação dele e diz assim, a identidade liga essas revoluções morais a um aspecto da nossa psicologia humana que os filósofos morais da língua inglesa negligenciaram por muito tempo, embora venha recebendo mais atenção na filosofia moral e política recentemente. Nossa profunda e constante preocupação com a posição social e o respeito, nossa necessidade humana, daquilo que Hegel chamou de reconhecimento. Nós, seres humanos, precisamos que os outros respondam apropriadamente ao que somos, ao que fazemos. Precisamos que os outros nos reconheçam como seres conscientes e percebam que nós também os reconhecemos assim. Bom, essa argumentação vinda da psicologia social, que tem como anteparo a filosofia hegeliana, é profundamente discutível em filosofia clínica, não é? Dizer que nós precisamos desse reconhecimento como seres sociais. Hoje, a alma humana conheceu vários elementos de partição, de desdobramento. Não é isso que ele fala, sim, aparece em grande parte da nossa sociedade. Assim como também aparecem outras variáveis, muito importantes. Várias pessoas já não seguiam mais por reconhecimento, não. Vai, se você conversar com seus amigos, se você observar no seu consultório, você verá que muitas pessoas prescindem desse aspecto. Elas trocaram isso por segurança familiar, elas trocaram isso por segurança financeira, elas trocaram isso por fé, elas trocaram isso por tecnologia, quer dizer, há muitas variáveis que conversam agora com esse princípio. Né? E ainda que ele em ampla margem ocorra, ele é mais um, sim, a ser considerado. O filósofo mais adiante nos diz: os valores que nos guiam para decidir o que devemos aos outros formam um subconjunto de diversos valores que guiam nossas vidas. E considero razoável denominar esse conjunto específico de valores como valor moral. Uma das formas de começar a entender por que a honra tem importância para a ética é reconhecer as relações entre a honra e o respeito, já que o respeito e o respeito próprio também são seres humanos nitidamente fundamentais. Somam-se a princípios profundos. Anotem a palavra, por favor. Eudaimonia. E nos ajudam a viver bem. Palavra cara em filosofia, hein, gente? Passei um bom tempo da minha vida acadêmica tentando fazer com que meus colegas de filosofia reconhecessem a importância teórica e prática de coisas a que talvez dessem pouca atenção: raça e etnia, sexo e sexualidade, nacionalidade e religião, enfim, todas essas ricas identidades sociais com as quais compomos a nossa vida. A honra, por sua vez, é outro tópico essencial pouco estudado pela filosofia moral moderna. E é essencial porque, tal como nossas identidades sociais, ela cria uma conexão entre nossas vidas. É hora, acredito, de devolver a honra para a filosofia. Pessoalmente, eu acredito que o que o filósofo propõe tem seu lugar, merece sim um estudo específico sobre esse elemento. Me chamou a atenção a primeira vez que eu li essa obra, este aspecto. É provável que colegas de outras áreas, da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, ao lerem essa obra, façam paralelos e sinônimos com o que o filósofo está propondo aqui como honra, como, por exemplo, autoimagem, necessidade de aceitação, reciprocidade, não é? Vaidades e outras coisas. Por isso é muito importante observar a conceituação que ele vai fazer, e isso vai surgir muito também nos exemplos que ele vai nos dar ao longo do livro dele. Ainda que muitas vezes se aproxime desses elementos psicologistas, ela tem uma identidade, sim, própria também, na área, no âmbito filosófico. Então, é realmente um tema interessante e polêmico. Né? Ele mesmo disse que ele tentou, com os amigos da universidade, chamar atenção a isso. Né? Ele disse que, primeiro, ele examina um duelo que aconteceu. Né? Um duelo no qual um homem vai duelar com outro, já no momento tardio em que já havia outras maneiras de se fazer isso, numa Inglaterra lá na primeira metade do século XIX, e como termina, como o duelo começa a decair, né? Lembrem como é que funcionava um duelo. Um duelo era qualquer pessoa que estivesse ferida em sua honra poderia propor um duelo ao outro. Isso durante muito tempo foi legal, havia uma proteção para isso, havia normas até para fazer esse duelo, desde a escolha das armas até como seria feito, quem iria arbitrar o duelo. Então ele coloca isso até o declínio, como o primeiro exemplo, e ele conta um caso famoso que houve na Inglaterra, né? E um caso em que o duque vai, como é que ele se porta durante o duelo e tal. Aí ele diz assim, ó, a morte do duelo na Inglaterra, o desaparecimento de uma prática que havia definido a vida dos cavalheiros por cerca de 300 anos, é a primeira revolução moral que eu gostaria de investigar aqui. E ele vai investigar então esse duelo que aconteceu entre Wellington e Wilchester, né, nos campos, como um elemento. Nós não vamos ler todas essas páginas do duelo, não, né, nós podemos ir além disso. Vamos às conclusões sobre esse duelo, né? Um desses duelistas, que era o Wellington, ele não era afeito a isso, sabe? Ele não era. E também o duelo, já naquela ocasião, ele já sofria uma pressão muito grande pelo direito civil, que era forte com relação a isso, e também a doutrina cristã, é o que diz o texto aqui, o livro, né? E então eles tiveram que agir de uma maneira em que a própria Igreja da Inglaterra pudesse. Eles tinham que conversar, um elemento que já não era mais aceito depois de 300 anos e que estava em declínio, com uma sociedade que agora conheceria outras luzes. Depois de descrever longamente esses elementos do duelo e explicar por que que houve, né, que o Marquês e o Duque, principalmente o Duque de Wellington, estava defendendo, no fundo era a honra de cavalheiro dele, então por isso eles estavam duelando. Então, depois de longamente tratado o tema, ele nos fala o seguinte. Segundo os códigos que regiam sua sociedade e sua classe, naquele duelo, né, ele fala o duque é o Wellington. O Duque Wellington tinha o direito, como cavalheiro, de ser tratado com respeito pelos outros cavalheiros. Prerrogativa flagrantemente violada por uma acusação pública que o Winchester fez a ele. Portanto, no cerne da honra encontra-se essa ideia simples. Ter honra significa ter direito a ser respeitado. Anotem, por favor, essa observação. Honra ligado ao seu direito de ser respeitado. Ou seja, não é um favor que você faz ao outro. Não é um favor que você faz ao outro quando você não fala mal, quando você não ironiza as coisas dele, quando você não desfaz do trabalho, da vida do outro. Isso não é um favor que você está fazendo. Isso não é educação. Isso é dever. É outra categoria. Então vejam como o filósofo desloca aqui esse elemento, né? E ele está fazendo isso para chegar, não é a questão do direito que ele está querendo chegar. Ele quer chegar à questão da moralidade. Ele vai conversar esses vetores, numa conversação delicada, difícil, né? Porque a honra, então, por ser um dever a ser preservado, ela vai conversar também com elementos de moralidade. Ao desfazer do outro, ao menosprezar o outro, ao tornar menor as coisas do outro, eu não estou interferindo na honra dele? Honra que é um direito dele e é um dever meu respeitar? Veja uma... Por isso ele fala, né, que muitos filósofos não levaram em conta esses pressupostos. Mas quando se fala em respeito, em direito, claro que não é uma coisa singular, é uma coisa plural. Há muitos, por exemplo, o próprio filósofo, logo adiante, ele vai dizer assim, ó, há outro tipo de respeito, o respeito por reconhecimento, que significa, em termos abstratos, tratar as pessoas dando um peso adequado a algum fato referente a elas. Quando respeitamos pessoas de poder, um juiz no tribunal, por exemplo, ou um policial quando estamos dirigindo, nós as tratamos com circunspecção, porque têm a capacidade de nos obrigar a fazer determinadas coisas. Ele termina essa parte toda nos dizendo, deste modo, a espécie de respeito por reconhecimento, que é importante para a honra, não se resume a dar o peso adequado a algum fato referente a alguém. Isso também requer, sobretudo como entendemos hoje, uma atitude positiva específica. De fato, penso que a atitude pertinente é exatamente aquela que mostramos quando temos a pessoa em autoestima. Por isso, a partir de agora, quando eu falar em respeito por reconhecimento, refiro-me ao tipo que envolve uma consideração positiva pela pessoa em virtude do fato reconhecido. Bem, claro que ao mexer em algo desta envergadura, o apaia, ele vai se deparar com os desdobramentos que são inevitáveis, e são muitos, muitos, para seguir esses caminhos, nossa, dependendo de para onde você andar, vai abrir uma multidão de conceitos e coisas. Por exemplo, a honra no que diz respeito a você mesmo, porque aqui ele está se referindo ao outro, muito bem, ao outro, mas se estamos falando de revoluções morais, esta honra não poderá dizer respeito apenas ao outro, mas à pessoa com ela mesma. O que isso decorre? Decorre a coisas como essa que eu vou ler para vocês agora. Olhem o que ele escreve. A vergonha. A vergonha é o sentimento apropriado ao comportamento desonroso da pessoa. Vergonha, em geral, a gente sente, nós sentimos conosco, não é assim? Quando a gente faz algo e diz, puxa, que vergonha, como é que eu faltei com isso, como é que eu fiz errado disso, tal, não é assim? Muito mais com a gente do que com o outro, não é? Ele diz, você sente vergonha quando não atende aos critérios do código de honra e se sente envergonhado. Lembre-se do caso de Descartes, mesmo que ninguém mais saiba que você falhou. Já que você deve sentir quando é honrado, já o que você deve sentir quando é honrado ou age honradamente é um pouco mais complicado. Do que ele está falando? O filósofo, é muito bonito o trabalho dele. Quando eu pego um trabalho assim, não, eu confesso a vocês, é bem delicado ter que separar as partes, né, para aula, porque eu desejo ler todo o trabalho junto com vocês aqui. Porque, vejam, há vários desdobramentos aqui. Por exemplo, o orgulho. O orgulho, ele falou da vergonha, mas também há o orgulho. Por orgulho, uma pessoa pode flexibilizar elementos de honra, mascarando vetores, não é? E torcendo a elevação e a disposição moral. De tal forma, alguns com receio da vergonha podem reverter os fatores falseando orgulhos, e isso é feito às vezes com colaboração da sociedade, vocês sabem disso. Pessoas às vezes são premiadas por questões políticas, enquanto que por questões existenciais elas não deveriam nem sequer ser lembradas, que dirá premiadas. Então, o fator de honra que ele vai propor aqui é um fator que conversará com estas disposições. Vejam as palavras do filósofo. O orgulho é o contrário da vergonha, e por isso você poderia achar que é a reação correta ao comportamento honrado de alguém. Mas o orgulho parece mais cabível quando você faz algo extraordinário. É assim, uma pessoa honrada geralmente vai pensar que aquilo que ela fez era apenas o que tinha de ser feito. Se você for realmente honrado, é bem capaz de achar que viver de acordo com seus critérios não é motivo de orgulho maior do que respirar. A honra pode consistir em tomar o código como coisa mais natural do mundo. E assim, uma dificuldade em relação ao orgulho é que a modéstia pode fazer parte de um código de honra. Olhem os problemas, gente. Você fez algo que fez com que você se honrasse, se sentisse honrado, cumpriu algo que você se determinou a fazer, etc. Você tem honra quanto a isso. E então vem a sociedade dos homens, ele pega uma medalha no peito, lhe dá uma comenda, lhe dá uma titulação de conde, de duque, etc. E aí, sem saber onde começa e onde termina algo, você se sente, além do aspecto da honra, o elemento do orgulho. E o orgulho, às vezes, faz perder o elemento da honra. Como pode ser isso, não é? Como pode ser isso? Olha, tem muitos exemplos práticos, fáceis de alcançar. Vou dar um para vocês. Uma pessoa que fez o que tinha que fazer, se sente... Ela defendeu a honra ao fazer aquilo, não é? Foi, argumentou, ok, muito bem. Quando então sobrevém um orgulho, dados os elogios, dadas a recompensa por tudo isso mais, e a pessoa agora precisa fazer diferente, de novo pela honra, talvez o orgulho impeça. Porque agora, ao fazer diferente, essa mesma sociedade que lhe deu medalhas e aplausos pode lhe dar pedras e vergonha. Vergonha não mais pela honra, que ela já está longe agora. Está intoxicada por uma ferramenta que só surgiu por conta da honra anterior. Ou seja, o filósofo trabalha essas questões, não é? E ele diz mais adiante o seguinte. Afirmei que a pessoa honrada se preocupa com a honra. Ou seja, fazer o que é correto. Se você é honrado, e na sua sociedade você é uma pessoa, isso são palavras minhas, não do autor, você é uma pessoa honrada, você sabe que colocou filhos no mundo, você não vai deixar seus filhos rolando, passando fome. Pela sociedade na qual você vive, você tem que educar esses filhos. Você tem que colocá-los numa escola, você precisa dar roupas a eles, alimento, abrigo contra a chuva e o frio. Não é assim que a gente aprende na nossa sociedade? Nenhum de nós vai fazer diferente disso, porque não é ser honrado fazer diferente disso. E fere, inclusive, a moral da nossa época, a ética da nossa época também, ou seja, o caminho dos elementos morais. Então ele está dizendo que uma pessoa honrada se preocupa com a honra, ok? E não meramente com as recompensas sociais de ser considerada honrada. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Ele diz, é verdade que emoções como a vergonha e o orgulho ganham mais força quando outras pessoas estão olhando, principalmente aquele cujo respeito mais se importa. No entanto, a honra exige que eu me conforme ao critério por ele em si, e não pela reputação e suas recompensas. E quem quer a reputação em si está tomando um atalho desonroso. Esta é uma das razões pelas quais a honestidade é tão essencial para a honra. Agora ele começa a colocar os atributos, os caracteres da honra em si. Vocês sabem que na Holanda nós tivemos um exemplo filosófico na figura de Spinoza, um exemplo raro, muito raro, na figura de Spinoza, quando ele é expulso da casa paterna e o pai diz a ele que tem vergonha, mas que o filho, de como o filho era, de como se portava, a irmã lhe toma todos os bens, ele é ferido com um estilete nas costas, junto ao portão, por um de seus bons amigos, que preferia vê-lo morto a ter que tolerar a existência da desonra da vivência dele. E o que Spinoza faz? Spinoza pega, reúne suas coisas e sai caminhando por uma rua, não é? E cansado, faminto, mas lembrem, ele não se afastou do que ele acreditava. Spinoza estava convicto daquilo que ele estava fazendo, do que ele estava dizendo, estava pregando um Deus panteísta, um Deus que você encontra quando você olha as folhas das árvores no outono, um Deus que você encontra no voo de uma borboleta, um Deus que você encontra nas estrelas do céu, disseminado em todas as partes, e um Deus que vai conversar com você, diferente de como vai conversar com outro. Isso quebrava as linhas dorsais da igreja dele, que era a igreja israelita, foi colocado para a rua, o que é gravíssimo entre os judeus, não é? Significa, entre outras coisas, que nem no cemitério dos judeus ele poderia ser enterrado depois. Vocês lembram a famosa bula, que foi a bula papal, impedindo que qualquer pessoa vendesse ou comprasse coisas dele, se aproximasse 30 passos dele? Quer dizer, um homem flagelado pela sociedade dos homens na qual ele vivia dessa forma, ainda conseguia viver, ainda conseguia respirar, virando chacota por todo lado, livros queimados em praças abertas. O que se restava a ele? O que poderia ser dele? Incompreendido, julgado, censurado, achincalhado. Pois Spinoza foi um exemplo disso que esse filósofo coloca aqui. No critério da singularidade. Não que ele estivesse certo ou errado, ele acreditava no que ele estava defendendo. E por acreditar, ele não achou que nenhum prêmio da sociedade dos homens devesse retirá-lo daí. Para alguns críticos depois dizem, ah, bom, nesse caso, claro, ele estava sozinho, tal, ele não poderia nem recorrer a ninguém. Bom, e mais tarde, quando tudo isso reverte, inclusive oferecem para ele tudo que a sociedade da época poderia oferecer para ele escrever, para ele ficar muito bem lá na Prússia, recebendo um excelente salário e tudo mais, ele também recusou. Ele estava convicto da vida que ele queria, do que ele acreditava. Bem, mas é preciso um tal purismo nessa situação? Se é que podemos considerar isso um purismo? É preciso uma tal radicalidade no elemento moral e ético? Isso, muito mais do que força, não pode, no caso de muitas pessoas, demonstrar, ao contrário, teimosia, inflexibilidade e não sabedoria e profundidade? Como diferenciar isso aí? Eis os dilemas que esse filósofo encontra ao trazer o tema dele para essa área. Ele diz, ser respeitado, evidentemente, é ser respeitado por alguém, devido à ligação conceitual entre honra e ser respeitado. Sempre podemos perguntar de quem se espera respeito. Normalmente, não é o respeito das pessoas em geral, e sim o respeito de um grupo social particular, que chamarei de mundo da honra. Um grupo de pessoas que aceita os mesmos códigos. E aí ele vai citar o famoso modelo de Henrique V e de Shakespeare, né? Bem, eu vou fazer uma primeira parada para ouvir as considerações e reflexões dos senhores sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então, sobre o elemento em torno da honra. Olhe, muito mais problemática é quando entra a questão aqui social. E o filósofo vai trabalhar um dos temas muito... Só um pouquinho... Aqui. Desculpem, eu passei as páginas para frente. Não era nada daquilo aqui, ó. Aqui. Vejam o que vem agora, que no caso do Brasil, isso que ele vai descrever aqui, encontrou talvez um dos pontos de maior incidência, tanto na nossa história, como na história do mundo até aqui. Olhem o que eu vou ler para vocês. A era da exploração europeia, cujo marco foi o descobrimento do Novo Mundo por Colombo, teve duas grandes consequências humanas no Ocidente. Duas grandes consequências humanas no Ocidente. Uma foi o povoamento europeu das Américas e a consequente destruição das sociedades ameríndias. A outra foi a transferência das tradições mediterrâneas da escravidão agrícola para as ilhas e a vastidão continental no lado ocidental do Atlântico. O desenvolvimento das fazendas exigia grandes contingentes de mão de obra nos trópicos, algo que os nativos da região não estavam dispostos a ceder. Acostumados ao ecossistema e conhecedores de sua geografia, para eles era relativamente fácil escapar ao controle dos colonos europeus. Além disso, grandes números de índios morreram pela exposição a doenças que haviam se desenvolvido no velho continente, depois que seus ancestrais tinham chegado às Américas, doenças contra as quais tinham pouca imunidade natural. Para que o sistema de fazendas se desenvolvesse, seria necessária outra fonte de mão de obra. Enquanto isso, os contatos europeus com a África aumentavam, e como naquela época muitas sociedades africanas estavam se esfacelando por conta de guerras internas, já havia uma grande quantidade de cativos. Com o decorrer dos séculos, tendo-se criado uma demanda por escravos no Novo Mundo, várias sociedades da África Ocidental desenvolveram uma economia baseada na captura e comercialização de escravos, vendendo milhões de pessoas aos postos negreiros europeus na costa afro-ocidental. Nem vou me estender aqui na leitura disso, para os senhores é muito conhecido toda essa história, esses elementos, né? Ele compara, apenas por critérios, eu não vou ler a parte que ele descreve isso longamente, porque já é bem conhecido na nossa historiografia, já estudamos isso longamente já. Ele diz, a abolição da escravatura foi um empreendimento extraordinário, cuja significação foi avaliada por pensadores de todo o mundo. De fato, mesmo nos debates sobre a amarração dos pés na China, letrados progressistas às vezes faziam analogias entre sua luta e o movimento abolicionista no Ocidente. Os paralelos, a meu ver, não são óbvios. É verdade que o abolicionismo e o movimento anti-amarração eram campanhas morais de grande envergadura, porque tradições contra tradições de longa duração. Mas a escravidão consistia na subordinação de uma raça à outra e acarretava a sujeição sistemática dos negros à desonra. Ao passo que a amarração dos pés, embora todas as vítimas fossem mulheres, era praticada dentro do grupo chinês Han, e constituía um sinal de posição elevada e não degradada. Bom, quem ler o livro vai ver a polêmica. Não sei se essa posição que o Apaya toma ela é muito tranquila assim. Há muitos aspectos aqui, difícil comparar e mensurar essas coisas, mas o filósofo teve a coragem de ir além desses elementos. É muito problemática essa comparação, tá bem? De qualquer maneira, eu achei que era importante citar para quem vai ler depois a obra. É o capítulo 2 que ele descreve longamente essa história da amarração dos pés na China e o término disso, né? Com a questão aqui do nosso da escravatura. O tema da honra nacional é inevitável na bibliografia sobre a abolição da escravatura, mas veremos também que havia outros veios mais subterrâneos nos debates sobre o fim da escravatura atlântica, associando a honra a outros tipos de identidade. Do meu ponto de vista filosófico, eu acho que esse filósofo, o Appiah, está corretíssimo nessa afirmação. De fato, isso é notório, que houve essa amarradura, essa forte conexão para coisas maravilhosas e para coisas muito ruins também. A abolição da escravatura habita aquele trânsito das ambiguidades, ao mesmo tempo que mostra um prenúncio de dias melhores, obedece a intenções nada nobres, tanto para aqueles dias quanto para hoje. Ou seja, muita gente passou por herói quando deveria passar por nomes bem distantes disso, quanto à abolição da escravatura. Ele fala: o Parlamento do Reino Unido aboliu o tráfico de escravos no Império Britânico em 1807. Eu não sei, senhores, como vocês, meus colegas filósofos, entendem as coisas. Quando se fala para mim em 1807, ao mesmo tempo que parece que estamos falando de uns 3 mil anos, me parece também que foi ontem de manhã, por razões diferentes, ok? Mas essa parte que me diz que foi ontem de manhã me incomoda muitíssimo, que precisamos de tanto tempo para entender coisas tão básicas e os sofrimentos que algo assim acarretou. Ele fala, então, 1807 decretou o fim da escravidão colonial, em 1833 e abandonou o sistema de aprendizagem dos negros que se seguiu à escravidão das Índias Ocidentais, em 1838, libertando assim, ao final, mais de 750 mil escravos. Depois desses fatos, durante um século, a maioria dos historiadores britânicos, na verdade, a maioria dos britânicos que pensavam sobre o assunto, tomou esses acontecimentos como uma vitória da filantropia sobre o interesse próprio. Vou repetir. A maioria tomou esses acontecimentos como uma vitória da filantropia sobre o interesse próprio. Então, em 1944, Eric Williams, que mais tarde seria o primeiro de todos os primeiros ministros de Trinidad e Tobago, sustentou em Capitalismo e Servidão que todos os passos do processo de abolição refletiam os interesses econômicos da Grã-Bretanha. Entenderam o que eu tinha dito há pouco? É isso. Quanto aos abolicionistas, seu humanitarismo era seletivo, ignoravam os sofrimentos dos escravos fora do império e dos mineiros e agricultores dentro dele. A retórica moral do abolicionismo, em certo sentido, era uma capa. Ou seja, vamos simplificar isso. Nesse sentido, a abolição da escravatura como uma modificação moral vai se inscrever em que ato e de que forma? Essa sociedade que já vinha pensando e ponderando sobre o final de um elemento moral terrível, uma prática ética terrível, ao fazer isso, ela está fazendo isso pelo elemento de honra? Honra de quem? Se milhares de escravos estavam aqui e foi negada a esses homens a honra, essas mulheres a honra, agora, ao libertar, por assim dizer, isso era restituir a honra? Libertar essas pessoas numa sociedade branca, regras de homens brancos que legislavam sempre a favor de si mesmos, isso, onde vai se inserir agora a devolução ou o postulado de autoconstituição de honra, seja por aqueles ou seja por estes? Como faz isso? Que problemão se estabelece aqui? Não é? E, no entanto, muitas vezes na história da humanidade foi assim que isso se fez. E considerem o início do livro, quando eu li para vocês os dois postulados que ele identifica, está bem? Nessas questões. Ele diz, então, o espírito final do século XVIII ia contra a escravidão por muitas razões, a começar pelas objeções especificamente cristãs, os quacres, né, que vocês lembram, é uma derivação cristã, né, que acreditavam que todos os homens eram iguais aos olhos de Deus, porque todos eram igualmente capazes de receber sua luz, opuseram-se à escravidão desde o início. George Fox pregou contra ela ao visitar a América do Norte em 1671. E em 1775, a Sociedade dos Amigos fundou a primeira sociedade anti-escravocrata do mundo, na Filadélfia, cujo presidente honorário, a partir de 1787, foi Benjamin Franklin. Olhem só, meus senhores. Mais adiante, ele escreve, mas a escravidão também ofendia os princípios mais laicos do iluminismo, cuja oposição encontra-se sintetizada no verbete sobre o tráfico de escravos, na enciclopédia, lembrem, né? Aquela de Diderot, que diz, que era a primeira enciclopédia moderna, e ele cita o verbete: se tal espécie de tráfico pode ser justificada por algum princípio moral, não há crime, por mais atroz que seja, que não se possa legitimar. Fecha aspas. É. Ou seja, nós entramos num problema muito grande, porque, por vezes, é a sociedade dos homens que vai produzir o elemento da mudança moral. Se nós, como seres sociais, embasamos esses elementos morais de mudança nessa sociedade dos homens, olhem o que pode acontecer. Como ir além disso estando dentro de uma sociedade? É possível? Não há caminhos para isso, a não ser pelo confronto? Há caminhos, sim. Há modos, sim. Estamos em 2020, muitas alternativas de lá para cá nós temos, inclusive na discussão desses fatores. Muitas páginas para frente, a Paia nos diz: muitos filósofos argumentam recentemente que nas discussões sobre a igualdade sempre é bom perguntar em primeiro lugar: igualdade de quê? Essa sugestão tem muito mérito em termos filosóficos, mas creio que não é um bom ponto de partida histórico. Quando a igualdade se tornou, com a liberdade e a fraternidade, um dos três temas, grandes lemas da Revolução Francesa, não foi porque as pessoas tivessem uma clara ideia de qual igualdade elas queriam. O que elas sabiam, sem margem de dúvida, é o que não queriam: que as pessoas fossem maltratadas só porque não tinham nascido na nobreza, que a plebe fosse olhada como inferior. O ideal da igualdade nos tempos modernos, em suma, começa com a noção de que existem certas coisas que não são uma base adequada para tratar as pessoas com desigualdade. E só gradualmente é que esse ideal passa a identificar algumas coisas de fato, que de fato são. A discriminação, no sentido de fazer distinções sobre a maneira de tratar as pessoas com base em suas identidades sociais, começou a precisar de justificativa. Assim, por exemplo, depois das revoluções na França e nos Estados Unidos, as pessoas começam a questionar a ideia de que a posição social de berço era uma base apropriada para a discriminação. E no último século, a raça e o sexo também passaram a ser vistos como bases ilegítimas para a discriminação. Vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar considerações. Prosseguindo o nosso trabalho, após as valiosas observações dos senhores, eu agradeço, muito obrigado, essas contribuições só fazem aprofundar o trabalho, melhoram toda a nossa perspectiva filosófica aqui que estamos juntos construindo. Aí, depois de trabalhar muito essa questão, muitas páginas depois, ele diz: a honra está presente em pelo menos três maneiras na abolição britânica. Olha a circunscrição que ele fez, tá bem? Porque houve características diferentes em vários lugares. Ele diz, primeiro, a honra nacional desempenhou um papel central nos debates da abolição. Vou repetir. Dos três pontos, né? Caracteres da abolição, né? No Reino Unido, na concepção britânica. E, primeiro, a questão da honra lá. Se revestiu de três maneiras. A primeira, ele diz, a honra nacional desempenhou um papel central nos debates sobre a abolição. Segundo, a honra das cidades em recente industrialização nas Midlands, ao norte da Inglaterra, levou seus cidadãos, tanto das classes altas quanto das classes médias, a disputar a corrida no envio mais rápido ou mais numeroso de petições ao parlamento. Tal como entendia Hegel, a consciência humana é voltada para si mesma, mas ela também supõe um diálogo com a consciência dos outros. Às vezes, ao se falar em honra, o que importa é não só o respeito ao outro, mas também o respeito próprio de quem busca a honra. Acho essa parte esplêndida, porque de fato ela livra aquele olhar só para fora, o olhar social, né? E faz com que ele converse com o olhar existencial. Ele prossegue dizendo, a preocupação com a dignidade do trabalho entre as classes trabalhadoras tinha a ver não só com a maneira como eram vistas pelos outros, mas também com o que elas mesmas pensavam a seu respeito. Para muitas delas, a escravidão doía, não só porque enquanto britânicos importavam-se com a honra da nação, não apenas como uma questão de consciência cristã, e não, finalmente, porque concorressem com os escravos. De fato, eles não concorriam. A escravidão doía porque eles, assim como os escravos, trabalhavam e produziam com o suor do rosto. Senhores, uma pergunta que eu gostaria de deixar no ar, para aqueles que vão fazer o workshop de sábado, eu vou trabalhar um pouco, mas en passant, isso na obra de Darcy Ribeiro. Por que conosco não foi assim? Por que conosco esses caracteres foram outros? Nós tínhamos trabalhadores também aqui, nas nossas senzalas, nas nossas fazendas, nos nossos canaviais, né, nos nossos engenhos. Também viam isso. A resposta é bem tranquila, ok? O processo de industrialização e de sociabilização inglesas eram muito diferentes das nossas. Lá, a inserção de escravos se dava de uma maneira muito mais óbvia. O choque da escravatura era muito mais óbvio de ser visto do que aconteceu aqui na formação do nosso povo. Da miscigenação, que lá foi diferente, muito diferente, aliás, né? Não houve essa proximidade. Aqui fomos colonizados por portugueses, e os portugueses tiveram uma interseção com o povo negro que lá na Inglaterra não houve, né? O anglo-saxão teve uma concepção muito diferente lá nos Estados Unidos com relação ao negro. Havia uma parede, realmente havia, que aqui não houve. Aqui nós... Então, certas coisas passaram a ser entendidas de outra forma aqui. Bom, ele diz, duas décadas depois da abolição britânica, o consenso estabelecido no Reino Unido sobre a ilegalidade e o mal da escravidão teve enormes consequências práticas. Na Inglaterra, no início da Guerra Civil Americana, houve uma enorme solidariedade entre a aristocracia conservadora pelos fazendeiros do sul dos Estados Unidos, com os quais ela se identificava. Como disse o Morning Star, de Londres, de 12 de maio de 1862. Dois pontos. Uma aristocracia de sangue reconhece o parentesco com uma aristocracia de cor. Ponto. Que frase tremenda. Que frase tremenda. Muito bem, senhores. Chegando ao final da nossa aula de hoje, vamos fazer um fechamento por aproximação. Convido vocês a lerem na íntegra essa obra. Ela é belíssima, merece uma leitura para os nossos dias. Muitas das coisas estamos vivendo agora. E esse elemento de honra, não ele exclusivamente, mas é um que pode nos ajudar a ir além dos nossos dias. Ele fala, ao final da obra dele, num apanhado, ele diz, ter honra significa ter direito ao respeito. Lembram que ele falou isso lá no início, né, da obra? Em decorrência disso, se você quiser saber se uma sociedade se preocupa com a honra, primeiro procure ver se essas pessoas pensam que alguém tem direito a ser tratado com respeito. Bom, vocês sabem que isso abre um leque de problemas, né? O que é respeito? Né? Se eu trouxer aqui os discursos de, por exemplo, Habermas para essa discussão, vai ser uma encrenca grande, porque muitas vezes uma pessoa que vai dizer que não está sendo respeitada, eu estou fazendo isso que ela considera um desrespeito por respeitá-la. Vamos ver um exemplo. Você tem um filho que exagera na comida, né? E ele e o médico já disse para ele, olha, você é diabético, você tem que tomar esse remédio, insulina, ou você morre. Quer viver? E o garoto diz, quero sim, senhor. Então, pare, não pode comer assim, meu filho. Senão vai te dar um troço. É horrível. Vamos ter que tirar partes do teu corpo e depois gangrena. E o médico assustou o garoto. Bem, você chega e vê o menino com chocolate, com doce. Como pai, como mãe, a gente chora por dentro. Mas a gente, claro que vai tirar isso dele. E ele vai dizer, você não está me respeitando, não está confiando em mim, não está acreditando em mim. E a gente diz para ele, meu filho, eu confio em você, eu amo você, mas eu acho que você não consegue diferenciar essas coisas, você se passa. Outro dia você quase ficou cego, lembra? Isso aí pode levar a cegueira também. A diabetes é gravíssimo. E aí a gente explica tal, e ele diz, vai chorando para o quarto, diz que a gente não está respeitando, que ele já é um adolescente, ele já sabe se portar, etc., que a gente está sendo... É, claro que eu estou dando um exemplo caricatural como uma explicação disso, mas para mostrar para vocês a dificuldade que é quando se fala em respeito. Nossa, o que é de fato respeito? Em parte ele tem razão, ele é um adolescente, ele não é um bebê. Tem 16, 17 anos, ele sabe bem os riscos de tudo isso. Mas em contrapartida, pelo âmbito social e familiar, eu também não tenho direitos como pai de querer preservar a vida do meu filho. E agora? Onde vai até o respeito? Onde começa? Onde termina? Quer dizer, né? E ele pode se voltar contra a gente se tiver argumentação suficiente para problematizar ainda mais. Ele diz, o senhor acha que... O senhor, a senhora, meu pai, minha mãe, acho que falem respeito para mim e tenta policiar minhas ações quando você ou a mamãe estão casados por conveniência, não é nem mais por amor? Isso não é também uma forma de suicídio? E agora? Não é? E aí eu digo para ele, você me respeite, meu filho, por favor. E ele diz, você me respeite, meu pai, por favor. Cada um está morrendo à sua maneira. É, estamos discutindo a velocidade com que cada um vai se matar, é isso? Diabetes mata mais rápido, infelicidade e renúncia de vida mata mais longo, de infarto e outras coisas, é isso que estamos tratando? Vejam, se ele tiver condições de dialogar e entrar num embate desse, nós teremos problemas. Então, o filósofo diz, ele nos chama a isso, e nem filosofia clínica, ao nos chamar a isso, nós teremos que discutir o que é respeito. Vejam como há muito a se trabalhar, né? Depois ele fala, a próxima coisa a ver é se esse direito ao respeito é dado com base num conjunto de normas compartilhadas, um código de honra, diz como pessoas de certas identidades podem ganhar direito ao respeito, como podem perdê-lo e ainda como o fato de ter e perder a honra muda a maneira como elas devem ser tratadas. E aí vocês já viram, retornamos ao início, né? Que ele lembre que para o filósofo aqui a honra não é somente individual, ela tem a ver com um código, ela depende da nossa identidade, ela depende das identidades partilhadas, das outras pessoas. Então, muito longe de esgotar o tema, o que o Appiah está fazendo aqui é nos convidar a entrar num tema extremamente difícil, complicado na nossa época, mas, segundo esse filósofo, necessário. Hoje, trabalhamos esta belíssima obra, o Código de Honra, Como Ocorrem as Revoluções Morais, de Quain Anthony Appiah, um dos filósofos importantes dos nossos dias. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, observações finais sobre o que vimos hoje aqui.